Olá, bem-vindo ao Lenis Trekking Podcast.
O podcast de hoje é um pouco anti-podcast, anti-pós-modernidade ou algo assim. Porque depois de tanto tempo de pandemia, acho que todos estamos um pouco cansados. Muita comunicação, e comunicação demais pode ser comunicação de menos. Esses tempos de redes sociais em exagero, tempos de frenesi de direitos, esses tempos de muita histeria, tempos em que todos se transformam em comunicadores, em comentaristas. Agora é um conjunto de neocavernas, grupos de WhatsApp, que eu chamo de neocavernas, nas quais não existe diálogo. Na maioria das vezes em que ocorre uma discussão, a discussão acaba como um jogo de xadrez com pombos. O pombo bica os dedos do adversário, faz cocô na mesa, esculhamba o teclado, espalha e, depois de tudo, sai com o peito inflado, dizendo que ganhou o jogo, ganhou o debate. Esses tempos são muito difíceis. Há que se ter muito cuidado e há que se ter muita paciência, muita dedicação para não entrar nessa irracionalidade da comunicação instantânea, desse conjunto de informações que atuam como uma rodoviária ou um aeroporto, em que tudo é só passagem. Ninguém mora no aeroporto, ninguém mora na rodoviária. Então as informações passam apenas, a informação não tem moradia, e informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber. E saber não é sabedoria. Nesses tempos, já não se tem tempo. Textos de mais de 5 linhas são rejeitados de forma liminar. Tempos em que deveríamos ler mais. Tempos que deveríamos pagar tributos ao conhecimento, ao saber e à sabedoria, e saber filtrar as informações. O Bernardo de Carvalho tem um livro que eu indico que chama A Reprodução, em que um jovem é preso no aeroporto e interrogado. E ele só possui informações sobre tudo. E você, lendo o livro, se dá conta que ali é uma metáfora das pessoas que possuem informações. Todas as pessoas possuem informações. Basta um clique. Tablet na sua mão, o smartphone. O mundo está a um clique com bilhões de algoritmos, informações, enfim. A grande questão é que, com todas essas informações, deveria diminuir o número de incautos, ignorantes, estúpidos. E eles aumentam de número paradoxalmente. Por isso que a literatura sempre pode nos ajudar, a literatura pode nos libertar, a literatura existencializa, a literatura ela se antecipa. Se queres saber por que existe tantos emojis e a comunicação se tornou tão compressada, um processo de compressão de monossílabos e grunhidos que se espalham e se multiplicam, basta ler Gulliver. O Swift ali já mostra que um cientista da Laputia inventou um modo de transformar tudo em onomatopeias, sinais, etc. Bom, hoje nós substituímos a comunicação por isso, por sinais, por hieróglifos pós-modernos. O próprio Swift também mostra nas Aventuras de Gulliver que a imagem substitui a palavra. Bom, ali o cientista da Laputia, o outro cientista, inventou a total extinção das palavras e a substituição por coisas. Que crítica interessante que Swift faz à pré-modernidade. Mas não aprendemos muito com a literatura, porque também nisso estão as distopias. O próprio Gulliver, no fundo, é uma distopia da discriminação, do modo como se vê os adversários. Por isso que ele é um grandão e os liliputianos são pequenos. Ali é um tratado de interpretação, um tratado hermenêutica, sentido da Constituição, nesses tempos em que se discute tanto como se interpreta. Enfim, desde a aurora da civilização, a gente procura, enquanto procuramos a justeza dos nomes e como se dão nome às coisas, desta procura angustiante para ultrapassar esse abismo gnoseológico, né, que nos separa das coisas, do primeiro grego que disse pedra até os nossos dias, passando por João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e assim chegamos no realismo fantástico que procura sempre a mesma coisa, como se dão nome às coisas. Se é tão difícil, tão angustiante dar nome às coisas, como que a pós-modernidade, tudo isso que está aí, acha que tudo é tão simples? São 2.500 anos que a gente procura responder a pergunta da justeza dos nomes, como se dão nome às coisas. Naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes, e para nos dirigirmos a elas, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo. Isso está ali, nos 100 anos de solidão. Os filhos de Fabiano, no Graciliano Ramos, Vidas Secas, colocam isso de uma maneira maravilhosa. Graciliano coloca, porque os meninos nunca tinham visto coisas como uma cidade. E quando eles lá chegam, dizem: quem fez tudo isso? Se foi gente, quem deu nome a tudo isso? Enfim, ali está o mistério, né? O mistério das coisas. As coisas que deixamos de lado, hoje tudo fica tão tão frágil, tão líquido, tão instantâneo. E o Jorge Meléndez Sánchez escreve um livro de Comala a Macondo. E ele traz um pequeno poema chamado Macondo. Dioses buenos, deuses bons. Dioses que implantaram proibições convierten a los hombres en censores, bajo la decidida divisoria de la espada, o bajo el tributo obligado por el templo. Los dioses se deben quedar en los cielos, donde todos disfrutan lo creado. Si vienen, que sea de paseo, no sea que humillen con sus tronos. Este é o podcast de hoje, um antipodcast, na verdade. Abraço a todos.